Ora bom, vamos então dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Nós temos aqui alguns pontos, começamos pelo ponto 1, que é 2026 Annual Meeting of IMF and World Bank Group. Nós já temos aqui o orçamento para as viagens de avião para Bangkok, portanto para 5 deputados, que varia entre os 6.500 euros, estamos a falar de económica, e os 35 mil euros para voo executivo. Portanto, isto provavelmente vamos ter que pedir aqui mais um reforço, além do reforço que foi já solicitado, portanto, após dois reforços, aliás. Pronto, eu queria falar convosco, porque nós até 31 de dezembro, além desta deslocação, portanto, será no próximo dia 12 e 13 de outubro, temos Dublin, entre 24 e 25 de setembro, portanto, entre 2 e 3 deputados, e depois temos a Bruxelas, em outubro também, serão 4 deputados. Portanto, as deslocações, além desta Bangkok, teremos a Dublin, que será nos dias 24 e 25 de setembro, será uma delegação entre 2 e 3 deputados, provavelmente serão 3 deputados, pelo menos irão os 3 maiores partidos, e a Bruxelas. Dublin é... É? A governação económica. São económica. 24 e 25 de setembro. E teremos... A delegação, agora, assim, eu optaria sempre pelos 3 deputados. Eu acho que é o mínimo. Portanto, consideraremos a delegação 3 deputados. Portanto, PSD, Chega e PS. E temos a Bruxelas, a FIS. Portanto... em outubro.
Não é assim. Não? Porque é aquela delegação que é a CAI.
É uma assim, delegação não? Conjunta?
Sim, é aquela de 7 deputados que há todos os.
E nós? Depende, o que é que depende dos dois, dos três?
Nós, a chefiar a delegação, são 3 deputados. São 2 mais o rotativo.
Os 2 têm que ser pensados.
Não sei, depende das indicações.
E quando é que vamos dividir? E quando é que vamos saber isso?
Isso depois saberemos quando vier o e-mail do.
É? Sim. Pronto, então, esta delegação. Bruxelas, outubro só. Que são 4 deputados. Pronto, esta é só a nossa, a Dublin é conjunta com a CAI e há mais alguma comissão?
A décima, pelo menos.
E a décima comissão. Que é do trabalho, não é? Trabalho de segurança social.
Bruxelas também é 3 deputados, Bruxelas é 4 deputados.
Certo. E Bruxelas em outubro, Dublin é 24 e 25 de setembro e depois temos esta de Bangkok. Portanto, Bruxelas e a de Bangkok é nossa. E a de Dublin é conjunta, portanto, com a CAI e com a Comissão de Trabalho.
Bruxelas 4 será a partir dos 3 grandes mais um rotativo.
Certo.
Como tem sido, Bangkok é que nós vamos daqui a pouco. E Dublin vamos ver ainda porque depende da distribuição do.
Certo, exatamente.
Mas quando é que é de Bruxelas?
A de Bruxelas é em outubro. Nós ainda vamos saber exatamente qual é a data. É, pode não ser.
É aquela da FISC,
é da FISC, não é? É. Fixado. Pronto. Ou seja, nós temos aqui uma situação em termos orçamentais que vamos ter que pedir aqui um reforço. Pronto, e temos que pensar aqui como é que vai funcionar esta viagem a Bangkok. Pronto, existe uma diferença muito grande entre a executiva e a económica. Estamos a falar de 6.500 euros para 35 mil euros. Eu questiono se efetivamente gostava de ouvir os grupos parlamentares para se pronunciarem. Portanto, a ideia aqui dos 5 deputados era um membro da mesa rotativo. Portanto, presidente dos 2 vice-presidentes, seriam os 3 maiores partidos, PSD, Chega e PS, e o outro membro, o 5º membro, seria o membro rotativo, que neste caso calharia ao Partido Livre. Portanto, uma vez que a iniciativa liberal falhou a da Washington, portanto, será a rodar pelos partidos mais pequenos. De 5 deputados, portanto, que será no máximo... 35 mil, diga? Mais o da mesa, 5. Pronto, os 35 mil euros é a perspectiva digamos, de máximo, não é? Em termos de custo. A económica, os 6.500, penso que seja precisamente o contrário, seja o floor, digamos assim, da económica. Portanto, os valores andarão por aqui. Agora, gostaria de ouvir se, efetivamente, temos que pensar, pronto, que isto é uma viagem, não vai ser uma situação recorrente, em termos desta viagem a Bangkok, pelo que o deputado Alberto Fonseca disse, portanto, será sempre, são semestrais, portanto, o primeiro semestre será sempre em Washington e o segundo semestre variará entre Washington e outra cidade, portanto. Eu gostava de ouvir os seus deputados para ver se chegamos aqui a um consenso, se efetivamente partiremos para um reforço sobre esta matéria, se é melhor reduzir à delegação. Nesse caso, também podemos dispensar o tal, não é? Portanto, a ideia aqui, o assessor, pelo que me disseram, portanto, não entra no orçamento da comissão, certo? No caso do tal, não sei se eventualmente... Ah, também não entra. Portanto, também não entra no orçamento da comissão, ou seja, nós podemos eventualmente convidar, mas o orçamento entra, se calhar, o tal tem um orçamento próprio, portanto, entraria no orçamento do tal. Mas o convite pode ser sempre endereçado, não é? Pela COFAP, se assim o entenderem. Agora, o Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Pronto, um pouco também no seguimento daquilo que foi a minha intervenção na última reunião em que abordámos esta matéria, pronto, acho que devemos ser o mais contidos possível na gestão dos recursos, não é? Estamos a falar de recursos públicos e acho que devemos usá-los com muito rigor, exigência e contenção. Pronto, na altura também não tínhamos dados, nomeadamente orçamentos, e agora já temos. O que é que eu gostaria de dizer? Pronto, o facto de, como o Sr. Presidente acabou de dizer, a questão dos assessores da Comissão e eventualmente do técnico da UTAU não entrarem para o orçamento, portanto, penso que será uma mais-valia para a gestão do orçamento da Comissão, portanto, não deixa de ser também um consumo de dinheiros públicos, mas não entra aqui para a questão do consumo do orçamento da Comissão. Eu, por isso, também acho que não me devo pronunciar quanto a isso. Aqui quanto à delegação, portanto, tal como também tive a oportunidade de dizer, portanto, de uma forma informal antes do início desta reunião, eu da minha parte, portanto, apesar das regras definirem que para uma viagem deste tipo, portanto, que deveremos viajar em executiva, da minha parte a título pessoal, porque seria a indicação do grupo parlamentar do PSC, da minha parte não tenho qualquer problema em fazer a viagem em classe económica, para também com isso otimizarmos aqui os recursos e o orçamento da Comissão. Adicionalmente, tinha aqui um pedido para fazer e uma boa notícia para o orçamento, que é, imediatamente antes desta conferência, eu estarei também pela Assembleia da República na Assembleia Geral da UIP na Tanzânia, portanto, e farei a viagem direta de lá para Bangkok. Portanto, o pedido que eu faço é que depois haja aqui articulação entre os dois serviços para que a viagem seja feita direta e também com isso poupar-se-á uma parte significativa da minha viagem, porque será, digamos, a dividir por dois eventos, não é?
Pronto. Parece-me bem. Eu, portanto, a questão do detalhe da Teixeira, eu acho que eu também concordo, eu não sei, eu ainda não ouvi a opinião do deputado Miguel Costa Matos nem da deputada Patrícia Gonçalves. Mas é assim, foi aquilo que também já estive a dizer de forma informal. Um voo económica numa Emirates, por exemplo, não tem nada a ver com um voo económica numa TAP. Portanto, são companhias aéreas e os aviões também são totalmente diferenciados. Agora, eu acho que era... Eu sei que está regimentalmente previsto, é questão da executiva a partir de voos de 4 horas. E eu vou ser sincero, eu acho que era um... Pode-se abrir, conforme disse enfim, um membro da mesa, que podia abrir aqui um precedente. Mas, neste caso, acho que até pode ser um bom precedente, na minha ótica, mas, enfim, estou disponível aqui para ouvir os restantes membros da mesa e coordenadores, deputado Miguel Costa.
É só
um precedente. Sim, sim, sim.
Que é, quando foi a Washington, já fizemos essa boa e prática. E não correu mal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E não, já não me lembro se foi TAP ou não, penso que foi. Vou TAP em económica e também se fez perfeitamente bem, sem qualquer tipo de problema. É uma excelente companhia aérea, do qual acho que os portugueses devem se orgulhar bastante. Da nossa parte, sem fazer nenhum tipo de precedente em relação à regra regimental, estamos disponíveis também para que a viagem seja feita em classe económica. Da nossa parte já sinalizámos que a viagem que fará mais sentido será a viagem ou a primeira da Emirates ou a da Etihad, na medida em que a segunda implica uma chegada já relativamente tarde ao local da conferência e no dia seguinte os trabalhos começam extremamente cedo e será vantajoso que não partamos assim com essa tão pouca antecedência face à hora de início da conferência. Portanto, excluiria a partir desta segunda dimensão, mas os senhores deputados serão os melhores a sinalizar, mas dar essa nota que da última vez, salvo erro, eram 8 da manhã, já estávamos à porta do Banco Mundial para iniciar a conferência. Portanto, ter o domingo, não chegar às 7 da tarde, domingo parece ser avisado para podermos segunda-feira começar com energia e com cabeça a conferência. Em relação à delegação, acho que é imprescindível que mantenhamos os 4 elementos e que os partidos pequenos possam, de forma rotativa, ter a sua participação assegurada. Em relação ao membro da mesa, se houver disponibilidade no orçamento da Comissão, da nossa parte, nada a opor. Também na lógica que o Sr. Presidente disse que será rotativo entre os membros da mesa qual é que será o elemento a ir. Em relação às assessorias, se existe orçamento na DAC e na UTAU para isso, não deve ser os deputados a oporem-se a que as assessorias estejam presentes. Dizer que da nossa parte entendemos que há maior utilidade em que os deputados possam ser acompanhados por um assessor de uma comissão no sentido de assessorar os vários trabalhos. E que é habitual às outras delegações fazerem também esse acompanhamento, pelo que nós assistimos em Washington, D.C. Apenas dar nota de uma outra coisa, que é, também entendo como vantajoso a opção da Etihad, na medida em que nos dá mais um dia de participação nas conferências. A semana das reuniões do FMI e do Banco Mundial não são só os 2 dias dos trabalhos parlamentares, é a semana toda de várias conferências que aportam muito valor ao trabalho parlamentar, e nesse sentido esta opção da Etihad, que também é a mais barata, permite-nos ter mais um dia completo de participação nas conferências e que acho que pode ser proveitoso para o desenvolvimento profissional e os conhecimentos dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se a senhora deputada Patrícia Gonçalves quer acrescentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tenho nada a opor à viagem económica, desde que normalmente essas viagens são feitas em aviões em que temos um bocadinho mais de espaço do que Lisboa-Paris, não é?
Sim.
Mesmo a económica.
É, a diferença aqui está sobretudo, pronto, obviamente que os aviões podem ser relativamente melhores, mas sobretudo no serviço que é prestado. E portanto eu também ficaria aqui por esta opção da classe económica de 6.554 euros, também na Etihad, porque esse valor, esse diferencial até nos permitiria, conforme disse, acomodar a estadia, o dia adicional que precisamos ficar em termos de estadia. Eu acho que preferia manter uma, se assim concordarem, eu por mim, os 5 membros da delegação, acho que é uma delegação digna. Acho que se vai fazer um esforço de irmos à económica, acho que isso também é importante, acho que é um bom precedente que se abre, boa gestão dos dinheiros públicos, portanto, e eu por mim fecharíamos os 5 membros em classe económica até nesta opção da Etihad, se assim concordarem. Como?
Na Etihad, perde-se o tempo, eu gostava do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, perde-se algum tempo mais, e nomeadamente no início das conferências, não foi? Ou a questão da Emirates e do Etihad?
A segunda opção.
Porque há aqui a questão de quem vem do Norte, pelo menos na ida no sábado, que 10 de outubro é sábado, o regresso a Lisboa terá que ser a Lisboa, mas quem vem do Norte ser sábado. E o que me parece é que é as mesmas opções do voo do Porto que são os voos da opção 1. São os mesmos. Só intercala aqui um Porto-Lisboa e Lisboa-Porto. Mas aqui, se não for Lisboa-Porto, ainda fica mais barato. Não fica nos 12 mil, ficará nos... Também não percebo, a diferença são 10 mil, 2 mil euros e um voo Lisboa-Porto não custa 1 mil euros. Portanto, não entendo. Mas isso poderá-se ver com a companhia, que é a diferença entre a opção 1 e a opção do Porto é o colocar apenas e só um voo Lisboa-Porto, um Porto-Lisboa e um Lisboa-Porto. E isso não custa 1 mil euros, cada voo, não custa de certeza. E, portanto, ter aqui uma outra opção que é, porque é sábado, se é Porto-Lisboa, é ida, mas a, Lisboa, mas a chegada a Lisboa. Porquê? Porque quarta-feira há trabalhos parlamentares, ou melhor, quinta-feira, no dia seguinte, há trabalhos parlamentares. E, portanto, aí elimina parte desse custo. Me pareceu há pouco da conversa da intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos que aqui uma perda de tempo entre a opção 1 e a opção 2 e 3, não é? Da chegada. Porque chegará a...
Com a autorização do Sr. Presidente, a primeira opção da Emirates chega a Bangkok a 12:30 de domingo, enquanto a opção da Etihad chega às 6:45. Não é por aí que faz grande diferença, acho que as duas opções são viáveis, pronto, a Etihad é simplesmente mais barata. Agora, a segunda opção da Emirates chegava a Bangkok às 19:25, sair do aeroporto, não sair, chegar ao hotel com o dia seguinte a começar pelas 8 da manhã, é desaconselhável, como o Sr. Deputado também experienciou em Washington, acho que é de facto um bocadinho pesado, e foi nesse sentido a minha intervenção. Em relação ao regresso, a opção da Emirates sai no dia 14 às 9:55, o que significa, na prática, que só ficamos a segunda e terça dos trabalhos parlamentares e não podemos aproveitar mais nenhum dia da semana de conferências que existe. Enquanto a opção da Etihad, que além de ter a vantagem de ser mais barata, só sai às 21 horas, o que nos permite aproveitar o dia das conferências e dos seminários da semana do FMI do Banco Mundial. E sair no transfer, não sei a que horas é que será proposto, às 5 ou às 6, ou o que for, mas permite-nos aproveitar uma parte desse dia útil ainda nas conferências que existem nesse dia, pronto. E fazer a viagem durante a noite, que também é vantajoso. Chegamos cá a Lisboa ao 12:35 de quinta-feira, pronto, é certo que quinta-feira vamos perder as nossas reuniões de grupo parlamentar, mas chegaremos, se assim for necessário, ao plenário mais que a horas, se assim for o nosso entendimento.
Desde que se consiga encaixar aqui uma viagem Porto-Lisboa...
Nesse dia de manhã, não é?
Nesse dia de manhã, pois. Tipo avião das 7 da manhã.
Pois, pode ser uma opção.
Sim.
Era motivo de estar a sugerir a viagem da Etihad. Eu aproveito, Sr. Presidente, e para que fique registado para os serviços poderem diligenciar, há duas ou três coisas que me parecem muito importantes. A primeira é que se marque o hotel o mais rapidamente possível num local perto da conferência. Nós já marcámos muito em cima, ficámos meia hora a pé. O Parlamento, como é natural, não financia as deslocações entre o hotel e a conferência. E naturalmente que uma coisa em Washington DC, estava calor, foi desagradável, mas fazia-se. Outra coisa completamente diferente é em Bangkok e, portanto, se for possível... fazer um esforço no sentido de marcar um hotel perto. Aliás, muitas vezes a própria organização sugere um hotel perto. Penso que será útil podermos ver isso, porque da última vez isso de facto não correu assim tão bem. Ficámos num hotel que não tinha previsão de pequeno almoço, como é habitual, até que eu, por não correr mal na medida em que a organização oferecia, mas penso que é uma prática normal do Parlamento este dia ser em regime de pequeno almoço incluído, e não sei se isso pode ser visto, mas é uma matéria que acho que poderá ser tida em conta. E por fim, a económica habitualmente não inclui o lounge, alguns deputados que têm, outros que não têm, pode ser um extra que pode valer a pena, até e o fast track para os voos, para o acesso à segurança, é um mínimo, já que se abdica do, da tarifa em classe executiva, mas que permite à delegação estar toda junta e ter um grau de comodidade razoável para fazer a viagem. Muito obrigado.
Muito bem. Então, resumindo, optaríamos por esta terceira hipótese da Etihad Airways, com a salvaguarda do voo Porto-Lisboa, portanto, para encaixar na ida, certo? Sim, só na ida. E a questão da inclusão do lounge e do fast track, certo? É isso? Com a salvaguarda que o Sr. Deputado Alberto Fonseca irá viajar diretamente à Tanzânia para... É isso. Mas,
eu depois, se calhar, formalizo o pedido para ficar registado, para ser mais fácil.
Se me permitir, só um segundo.
Sim, claro.
Entre esta opção, que são os 6 mil e tal euros, e a opção mais cara, que ficaria uma coisa vezes 5, 6 mil vezes 5, dava 30 mil euros, 31 mil euros, a outra opção, a mais cara, em classe executiva, ficaria 165 mil euros, o que é uma diferença no global dos 5 deputados de 140 mil euros.
Não, isto é o valor global, é o valor global, Sr. Deputado. É o valor global. Ou seja, é para os 5 deputados.
Ah, ok.
É para os 5 deputados.
Mesmo assim, é uma diferença de 28 mil euros.
Sim, é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Pronto, então, já podemos então indicar aos serviços que será esta terceira opção, com a salvaguarda da inclusão do voo Porto-Lisboa, no caso da ida, da situação do deputado Alberto Fonseca, que viajará diretamente da Tanzânia para Bangkok, da situação da inclusão do lounge e do fast track. E fechamos este tema. E o pequeno almoço, sim, inclusão do pequeno almoço. Ok, longe. Muito bem. Eu só queria chamar a atenção, pronto, porque eu, quando estive em Bruxelas, no âmbito daquele evento da FISC, o meu hotel também ficava muito perto do Parlamento Europeu. Eu, na altura, foi agora já não sou feito táxi, mas depois feito táxi ou Uber, mas na altura depois eu coloquei as despesas e pagaram as despesas de deslocação. A mim pagaram, eu não sei, portanto... Mas, obviamente, que será sempre preferível ter um hotel perto, não é? Do evento. Isso será sempre importante. Muito bem. Então, e vamos abrir aqui um bom precedente para a Assembleia. Se calhar vamos conseguir que se poupem se as outras comissões também adotarem esse sistema. Ora bem, ponto 2. Realização do workshop sobre os fiscais administrados pelo Council on Economic Policies. Pronto, isto foi falado à data 30... Isto é o tal workshop, portanto, que na altura foi... Quem fez a ponta até foi o deputado Miguel Costa Matos. Portanto, o workshop a realizar-se aqui nas instalações da Assembleia da República. Foi falado à data 30 de setembro. Eu não sei se podemos fechar esta data ou não. Portanto, o valor são os tais 2 mil euros, são os valores que nos foi pedido. Portanto, eu acho que é sempre benéfico, nós até temos poucas iniciativas no âmbito da COFAP. Agora questiono os seus deputados se podemos fechar esta data ou não, 30 de setembro, se é necessário interpretação e, portanto, e se podemos abrir ou não outros deputados, outras comissões que eventualmente queiram fazer parte, eu acho que isso também seria importante. Nomeadamente a Comissão de Economia, a Comissão de Assuntos Europeus. Sim, Sr. Deputado.
Não é o dia inteiro.
É o dia. Portanto, eu tinha-se falado em dois dias.
Um dia para deputados esses dias e o segundo dia só para as assessorias mais técnicas.
E os deputados na terça-feira, a partir da quarta, não. Pois. Então tem que ser no 30 de setembro. Espera aí. Não, tem razão. Não. 30 de setembro seria para o técnico e para a assessoria. Portanto, os deputados seria dia 29. Agora deixa-me ver aqui. 29 de setembro, exatamente. Portanto, para nós seria de 29 de setembro. Aquilo seriam dois dias. Um primeiro dia para deputados. Não sei se na altura chegamos a falar dos assessores técnicos ou não, mas pelo menos para deputados. E o segundo dia para a assessoria e para os técnicos total. Se calhar, no primeiro dia fazemos só para deputados e até podemos incluir deputados de outras comissões, nomeadamente a Comissão de Economia, por exemplo, ou outros, podemos convidar, não é, as outras comissões que queiram participar, e o segundo dia seria para, os técnicos e para, os assessores e para, os técnicos total. Pode ser assim? Fechamos então dia 29 de setembro? Sim, contactamos a entidade para fechar isso. 29 e 30. Diga. Sim, é o dia inteiro. O programa que nos foi dado foi o dia inteiro, não foi? Eu sou o deputado Miguel Costa Matos.
Sim, sim.
É o dia inteiro. 29 e 30. Dois dias inteiros. Ok? Pronto. Isto também então está tratado. Terceiro ponto. É necessário... Eles falam inglês. Assim, acham que é necessário pedir tradutor ou...
Sr. Presidente, apenas sobre o tema dos workshops.
Ei.
As assessorias da quarta-feira estarão na frente das reuniões ordinárias, nomeadamente da reunião ordinária da COFAP. E na quarta.
Mas, repare, nós temos... O que estamos... Podemos, mas normalmente o segundo. Mas há aqui uma questão que é importante. Repare uma coisa. Sr. Deputado, não, mas reparem uma coisa. Nós temos, neste momento, nós aqui na COFAP temos, portanto, a doutora Isabel, a doutora Joana e a doutora Jorge Gasalho. Digamos que são a nossa assessoria. Eles podem rodar, uns ir na terça, outros ir na quarta, digo eu, se houver essa possibilidade. No caso da. Ou
próprios. Está a preparar, ou gostava de preparar um workshop com conteúdos diferentes. No primeiro dia, conteúdos mais dimensão política, e no segundo dia, dimensões mais técnicas para as assessorias. Claro que as assessorias podem ir ao dia dos deputados e não ir ao outro, ficam é com uma visão e não ficam com uma visão total.
Pois, mas quer dizer, nós não podemos parar a atividade parlamentar por causa do workshop.
Não é boa, segunda e terça.
Nós podemos fazer segunda e terça, a questão é que segunda-feira é o dia de... Não é? Ah, bom. Pronto, pode ser. Fazemos dia 28 para a assessoria, portanto, para os técnicos do tal, e terça-feira para... Pode ser? Sim? Ou seja, 28 e 29. 28 fica para os assessores técnicos do tal, sim. E terça-feira, portanto, dia 29 fica para os deputados. Ok? E é preciso tradutor ou...
Eu estava a fazer em português, como é que eu...
Hã?
O workshop só em inglês.
É isso? É isso? A questão é, pedimos... Essa é a grande questão. Se quiserem... É preferível? Sim, mas... Pois, o problema é que, quer dizer, o domínio do inglês pode... Ainda por cima, uma linguagem mais técnica...
Pelo menos pode ir dos deputados, será importante,
não? Não, e a questão é que é assim, havendo lugar a uma linguagem mais técnica, não é? Porque o inglês corrente, nós vamos, se calhar, havendo uma linguagem mais técnica, até porque tem que ser um tradutor, se calhar, mais vocacionado para... É melhor, não é? É melhor. É melhor até porque, pronto, para fazer o aproveitamento, sim, para os dois dias, é melhor, está bem? Sim. Bom, acho que é preferível. E vamos abrir a deputados de outras comissões. Qualquer comissão, abrimos, ou acham que se calhar direcionamos isto mais para... Qualquer comissão, abrimos, convidamos todos... Isto são temas, se calhar, estão mais... Não sei. Espero bem que não. Espero que se aproveite, que isto é uma iniciativa, que eu acho que está-se a investir dinheiro, por muito ou pouco. Agora, isto se calhar, ou seria no auditório Almeida Santos, ou... Não era? Eu acho que neste caso será o ideal, não é? No auditório Almeida Santos. Sim, convida-se quem... Sim, o pessoal da Comissão de Educação, ou dos Negócios Estrangeiros... Ou... Não, mas eu acho, sim, convida-se então todos. Pronto, está bem. Ok. Embora isto seja sobre benefícios fiscais. Eu penso que... Eu acho que sim, acho que foi. Sim. Pois.
De facto, ajustar consoante o número de inscrições que os problemas podem ver.
Sim.
Se vimos que não vem sequer muitos por grupo parlamentar, mais vale fazermos uma reunião na sala 7. Pois. É que estarmos 10 ou 15 na sala, no auditório Almeida Santos.
É um bocado esquecido.
É.
Pronto, se calhar então abrimos inscrições, não é? Para perceber exatamente o que diz.
Sim. Uma outra boa sugestão é possível convidarmos, além do tal, para as finanças públicas.
Podemos convidar o Conselho de Finanças Públicas.
Pelo menos pode vir dos técnicos, sim.
Pois, estamos a convidar uma entidade externa, não Questão, terceiro ponto, conferência sobre o quadro financeiro plurianual. Pronto, os convites já foram enviados e foi solicitada uma resposta até o próximo dia 7 de agosto. Portanto, o Anter informou que da parte das instituições europeias não é provável obter uma resposta antes do fim de agosto, não é? A Comissão de Assuntos Europeus informou que pretende também realizar uma conferência sobre o tema do quadro financeiro plurianual 2028-2034, como financiar os objetivos comuns dos Estados-membros da União Europeia entre 2028 e 2034, as negociações do Orçamento Europeu em debate, portanto, uma conferência que decorrerá indicativamente a 13 de outubro de 2026, também nos convidou a associar-nos à iniciativa e já temos a confirmação, ainda que não oficial, parte da senhora Presidente da CAI, portanto, não está disponível na data da nossa conferência.
Não
está? Não, para fazer o encerramento, portanto, não estará disponível. Pronto, acho... Pronto, mas a informação que eu tenho de serviço é que ela não está disponível. Ah, e da CAI, da conferência da CAI, que eles querem...
Não, não. Foi o mail que recebemos por causa daquela questão do, daquela COM e da exposição que foi feita... E depois, no fim, tinha um parágrafo a dizer que foi enviado o convite. Não está cá.
Pronto. Pois, podia-se fazer representar. Pronto, aqui a questão é que, efetivamente, e agora vou...
Eu acho que nós devemos manter, e entretanto, estava aqui só tentar perceber com os assuntos europeus e com a deputada Patrícia Almeida o que é que foi feito. As matérias são muito similares, mas há pontos de diferenciação, não é? A nossa revista está marcada há algum tempo e, portanto, a quem, ao marcar agora uma, nós não temos culpa disso, sinceramente. E nós quisemos sempre associar-nos à CAI. E acho que faz todo sentido fazer essa ponte mais informal, perguntar, mas não se pode fazer representar por uma vice-presidente. Talvez seja essa questão de Dublin, de 24, pode ser coincidente dela também estar a pensar que a 24, como a Dublin, pode estar, a conferência é 22, que a 22 já não está cá, não sei. Pode ser isso, não é? Está bem? Mas acho que deve-se manter.
Okay.
Muito bem.
Desculpa interromper. Só como, pronto, nesta semana não vai haver plenários, eu acho que seria produtivo se fosse de manhã em vez de ser de tarde, na quinta-feira.
Mas não há reunião
do. Não há plenários.
Não há dos grupos parlamentares.
Como não há plenários.
Não se pode haver reuniões dos grupos parlamentares.
Até está a preparação de trabalhos.
Não se pode marcar nada sem autorização do parque.
Posso? E quem é que faz a audição do Banco Pessoal para Natividades? O Governador também? No dia 10 às 17. É o Governador? É o Governador. Não, eu só estava a ver aqui porque depois da 16, aquela questão do Fundo de Resolução, podia ser um 3 em 1, e portanto, porque é Vice-Governador. O Presidente do Fundo de Resolução é Vice-Governador do Banco de Portugal. De qualquer forma, quero dar uma palavra de apreço, porque nós vamos começar ainda sem plenários nesta semana, vamos começar a todo o gás e toda a força com 5 audições nesta semana, o que é muito bom para recuperarmos o número de audições. E está aqui uma planificação interessante, já com datas, até quase final do mês, o que é para nós também muito importante e, portanto, muito obrigado aos serviços.
Sr. Presidente, para fazer aqui uma sugestão, no seguimento disto que foi dito, se calhar era melhor perguntar ao Ministério datas, não é, para a regimental e para estes dois requerimentos. E depois é assim, por exemplo, no dia seguinte já estava aqui a 29 a CMVM e a Autoridade da Concorrência, e no dia 29... Não, já alteramos, ou não? Não. No dia 29 é aquele dia em que marcamos aquele workshop... Portanto, também já não vai poder ser, não é? Ou seja, portanto, eu receio que também que não se possa fazer assim planos já até a médio prazo, porque depois vão surgir aqui algumas incompatibilidades, não é? E depois eu estava aqui a tentar confirmar, não encontrei. Eu tenho a ideia de que ainda há um requerimento do PSD para uma audição do Banco de Portugal sobre a estabilidade financeira. Posso estar equivocado. que até na ordem de trabalhos para amanhã. Pois, na ordem de trabalhos para amanhã, o link que abria esse outro requerimento. Numa fase inicial, depois ficou correto. Já detectei. É um que já foi feito. Portanto, não está nada a pena. Era um que já foi feito.
Era só porque eu estava a dizer.
Senhor Presidente, eu penso que isto é muito importante, sem querer alongar demasiado a reunião, que reflitamos sobre isto. Uma coisa é este processo, está findo, os prazos passaram, está tudo bem. Agora, a Comissão de Orçamento e Finanças não pode deliberar que um determinado instrumento, iniciativa legislativa europeia, viola os princípios da proporcionalidade e subsidiariedade, que nos termos da lei, do artigo 2º da lei, põe em causa uma possível reserva exclusiva da Assembleia da República, que a lei diz que isso tem que ir a discussão em plenário, tem que ter sujeito a um projeto de resolução em plenário, esta Comissão aprova esse parecer por maioria. A Comissão de Assuntos Europeus concorda connosco. E depois, porque se deixa passar todos os prazos, a Comissão de Assuntos Europeus concordou connosco. Há um parecer do Sr. Deputado Nuno Fazenda, peço desculpa, eu estava lá na reunião e, portanto, mas eu sinceramente não li, não conheço, mas não me interessa o parecer da Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Interessa-me o parecer aprovado da autoria do Sr. Deputado Nuno Fazenda, que esta Comissão pode solicitar e que conclui exatamente nos mesmos termos que esta Comissão, pela violação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e pela violação da reserva exclusiva da Assembleia da República. E nos termos da lei, estas iniciativas têm que ir a plenário para uma discussão e para a aprovação de um projeto de resolução. E nós não podemos ser deputados e achar que uma lei da Assembleia da República é violada e achar que está tudo bem com isso.
Sr. Deputado, o ofício que foi enviado pela Comissão de Assuntos Europeus foi dirigido a mim. Diz claramente aqui num ponto, portanto, a 22 de outubro de 2025 foi aprovado o parecer da Comissão de Assuntos Europeus, cujo autor foi o Sr. Deputado Nuno Fazenda, e que concluiu pela não violação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Está aqui no ofício que foi remetido pela Comissão de Assuntos Europeus. Portanto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu irei arranjar esse parecer, irei distribuir para permitir a conclusão em sentido diverso pelos senhores deputados.
Sr. Deputado, se quiser, agora, isto foi enviado pela Comissão de Assuntos Europeus, está assinado pela sua Presidente, quer dizer, eu não vou pôr em causa um ofício que foi enviado pela Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, mas sim, pois podemos aprofundar esta questão. Unicamente, eu precisava de saber como é que estava a questão dos grupos de trabalho, dos benefícios fiscais, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, é o Sr. Deputado que está a coordenar.
Sim, fizemos 5, a UTAC, a AT, o Tribunal de Contas e IGF, 4. E aprovamos um primeiro pacote em que falta ouvir agora a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais e os ex-secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, sendo que dois são deputados, dos quais... ficou deliberado a possibilidade de serem ouvidos ou serem por escrito, mas ambos preferem ser ouvidos. E estamos nesta fase de... já aprovamos a metodologia, já aprovamos as audições a ter, os contributos a pedir, já fizemos 4 e iniciaremos agora em setembro os taxas de Estado, penso eu, e a atual taxa de Estado. E fica-nos a faltar, acho que, deste primeiro lote, penso que quase nada mais. Está com o Ramalho.
Eu sobre o grupo de trabalho da plataforma eletrónica, não sei, eu não tenho aqui o deputado Carneiro, mas não sei se alguém, o deputado Miguel.
Eu tenho ido às reuniões todas, o ponto de situação. Há uma amanhã, quinta-feira, exatamente. As reuniões têm decorrido de forma regular, com o senhor deputado Carneiro a presidir aos trabalhos. A parte da modernização das submissões de propostas de alteração está avançada e penso que será uma boa ajuda para os assessores. Foi solicitado um mapa que permita aos grupos parlamentares melhor analisar a elaboração dos guiões. Foi-nos dito que era fácil, mas não nos foi demonstrado, vamos ver. Não foi feita ainda qualquer tipo de demonstração em relação às votações. Eu acho que isso é o ponto mais crítico, é nós percebermos se este ano vamos ou não vamos avançar para uma tentativa do sistema de pré-votações que está previsto. E que acho que envolve uma reflexão da parte da mesa e coordenadores, provavelmente não hoje, mas noutra reunião em setembro, se a plataforma está pronta e se queremos avançar para esse sistema ou não, porque é preciso pensar muito bem se é isso que pretendemos. até poderíamos vir a constatar que nos dá mais trabalho do que o modelo que nós temos neste momento.
Pois, eu era isso que também queria partilhar convosco sobre essa matéria, apenas para terminar a reunião, dizer-vos o seguinte. As plataformas demoram muito tempo a desenvolver-se, sobretudo porque pronto, tem que ser. Estamos a falar da questão do orçamento, do processo de orçamento de Estado, que eu acho que é um processo extremamente importante e que não pode acontecer como aconteceu agora com os exames nacionais. Eu não queria mesmo que isso aconteça. Ou seja, eu aceito fazer isso com uma safety net, ou seja, com um sistema de redundância que nos garanta, caso falhe, eventualmente nós teremos um outro sistema que nos suporte e que permita continuar com o processo orçamental. Não quero, acho que seria muito, muito, muito grave se efetivamente puséssemos à prova uma plataforma que neste momento ainda está em desenvolvimento, praticamente ainda está em desenvolvimento, e depois que se as coisas corressem mal, nós ficássemos sem qualquer sistema de redundância. E, portanto, aquilo que eu vos queria transmitir é que se não houver 100% de certeza que as coisas possam correr bem, acho que não vale a pena arriscar, não é? Pronto. Muito bem. Sem mais assuntos, não sei se os deputados têm mais algum... Não? Então dou por encerrada esta reunião. Boa tarde a todos.